HU pode.
Pode?
Pode!
Olá pessoal, meu nome é Andréa, sou R1 do Programa de Medicina de Emergência da USP e hoje está comigo o Rodrigo, que também é R1 do programa. Hoje no nosso podcast iremos falar sobre a alteração do estado mental na emergência.
Lembrando aqui que a nossa ideia é traçar um paralelo entre a pediatria e o adulto, e para isso vamos relembrar desde a definição, a avaliação clínica e até um pouco da abordagem terapêutica. Um ponto importante é que uma das nossas funções na emergência é descartar causas ameaçadoras da vida, ou seja, vamos reanimar o nosso paciente e posteriormente determinar a causa e evitar a progressão da doença. E para começar, fala aí, Andréa, o que definimos como rebaixamento no nível de consciência?
Bom, Rodrigo, o rebaixamento do nível de consciência é um dos diagnósticos sindrômicos mais frequentes e mais importantes a serem conhecidos pelo emergencista. Afinal, acomete todas as faixas etárias com um amplo espectro clínico, indo desde a sonolência até o coma. E ocorre quando o paciente tem alteração do estado mental e a falha em responder à estimulação verbal ou física, de forma adequada ao seu nível de desenvolvimento. Vindo para a nossa prática, diante de um adulto ou criança que se apresenta com olhos fechados, com reflexos presentes e com resposta reduzida ou ausente a estímulos externos, temos que pensar nessa síndrome.
É verdade. Já que você falou dos estímulos externos, é importante lembrar que o nosso cérebro, tanto do adulto quanto da criança, ele envolve uma complexa interligação de neurônios e demais estruturas do sistema nervoso central. E aqui na nossa conversa, uma estrutura acaba adquirindo uma maior importância, o sistema reticular ativador ascendente, que em outros locais você vai achar como SRAA. Ele é responsável pelo grau de alerta e vigília em resposta ao ambiente, além de funções de homeostase, cardiovascular e respiratória. E fica localizado na porção posterior da transição entre a ponte e o mesencéfalo. Isso acaba sendo importante porque o rebaixamento ele pode ocorrer por uma causa estrutural, como as lesões infratentoriais, que acometem diretamente o SRAA, ou supratentoriais com efeito de massa. Além disso, há as encefalopatias difusas ou multifocais, que envolvem sangramentos, infecções e desordens metabólicas.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre as causas, porque isso é o que vai guiar nossa explicação sobre a abordagem. Temos um mnemônico para nos ajudar, Rodrigo. Então, pegue uma caneta e um papel. O mnemônico é o AEIOU TIPS. A letra A engloba o álcool. A, de acidose, que vai englobar os distúrbios ácido básicos e metabólicos, e arritmias, que puxa as outras causas cardiológicas. Nesse ponto, o álcool entra como uma importante causa nos adultos e adolescentes, principalmente com alguma história de consumo prévio. Já entre os distúrbios, temos a acidose como importante causa de rebaixamento, seja ela secundária a uma infecção ou a intoxicações. E devemos sempre procurar sinais indicativos no nosso paciente rebaixado, seja ele criança ou adulto. Um outro ponto que não deve ser esquecido são os erros inatos do metabolismo, que geralmente dão os primeiros sinais na infância. As arritmias geralmente vêm associadas a sintomas de baixo débito cardíaco, mas não podemos esquecer das arritmias causadas por intoxicação exógena.
Bom, e continuando, temos a letra E, que pode nos ajudar a lembrar das endocrinopatias, dos eletrólitos, da epilepsia e das encefalopatias. Lembrar aqui das crises de tireotoxicose, do feocromocitoma e do coma mixedematoso, todas as causas endócrinas que podem ser encontradas em adultos e, mais raramente, em crianças. Né? Já que a criança está mais propensa à desidratação, a gente tem que lembrar também dos eletrólitos, principalmente da hiponatremia e hipernatremia. A hipoglicemia é muito comum e geralmente está relacionada à baixa ingesta alimentar das crianças nos quadros infecciosos. Por isso, é fundamental medir a glicemia do paciente no atendimento inicial de qualquer criança com alteração do nível de consciência. Na infância, também podemos ter as primeiras crises de epilepsia, e que exige de nós um controle dos episódios convulsivos e uma investigação mais profunda. E a gente não pode esquecer também das encefalopatias, tanto herpética quanto relacionada a outro agente ou à síndrome de Hay, que atualmente, lembrando, ela é menos frequente, pela diminuição do AS como antitérmico e anti-inflamatório.
Na letra I, temos os distúrbios relacionados à insulina. Tanto a hipoglicemia, que é uma causa importantíssima de ser pesquisada em todo o rebaixamento, independente da idade, quanto a hiperglicemia, que pode ser encontrada naquela prima descompensação diabética que deve ser considerada, tanto em criança como em adolescentes. Outra causa com a letra I é a intussuscepção, em que a história de alteração do estado mental pode ser a primeira manifestação.
Já com a letra O, temos as causas relacionadas aos opioides e ao oxigênio. As crianças podem ter exposições domésticas aos opioides e seus derivados, que devem ser pesquisados, principalmente em busca de sinais clássicos, como bradipinéia e miose. Já as causas relacionadas ao oxigênio são as causas de hipoxemia, que é a principal causa de PCR em crianças. E o que pode causar essa hipoxemia? Principalmente as infecções respiratórias, mas temos também as malformações da via aérea, as alterações respiratórias ou as disfunções neurológicas.
Ufa, Rodrigo, chegando no U do A, I ou U, pensaremos em causas relacionadas à uremia, como o CHU, a síndrome hemolítica urêmica em crianças com infecção do trato gastrointestinal. Temos também a doença renal crônica, que é uma importante causa no paciente adulto.
Bom, já passamos pelo A, I ou U e já abordamos importantes causas de rebaixamento de nível de consciência. Agora vamos começar o TIPS. Com a letra T, temos trauma, tumores e temperatura. Pacientes com história de trauma podem rebaixar tanto como efeito do trauma direto, quanto dos efeitos secundários na ventilação e na circulação. Já os tumores também podem gerar efeito de massa ou alterações metabólicas importantes. E a temperatura sempre deve ser pesquisada a hipotermia. A febre pode deixar o paciente mais sonolento, especialmente as crianças. Na faixa etária entre os 6 meses e 6 anos, a febre também pode levar à convulsão febril. E vocês podem ouvir mais sobre isso no nosso podcast bem legal que está no site.
Estamos diante de mais um I, Rodrigo, dessa vez relacionado à infecção e às alterações intracerebrais. Pode haver tanto uma infecção sistêmica, como a sepse, quanto uma infecção localizada no sistema nervoso central, como meningite bacteriana e abscessos. Outro ponto são as hemorragias intracerebrais, como HSA, ou intraventriculares, que podem ter origem num trauma ou em uma malformação.
A letra P vem para nos lembrar de causas psicogênicas e de poisoning, que seria o envenenamento. A irresponsividade de origem psicogênica pode ser uma reação de conversão, um estado de pânico ou uma simulação, ou seja, a criança está fingindo. Apesar de ser um diagnóstico de exclusão, devemos ter sempre em mente essa abordagem, tanto na criança e especialmente na população adolescente. Nos envenenamentos, temos os causadores por toxinas, medicamentos ou drogas ilícitas. E aí devemos ter atenção especial com a tentativa de suicídio cada vez mais frequente na população pediátrica.
E por último, temos a letra S de seizure, que seriam as convulsões motoras generalizadas e o estado de ausência epiléptico são frequentemente associados à não responsividade prolongada em crianças. E devemos ter atenção com os casos de um histórico de convulsões em uma criança que se apresenta rebaixada, pois devemos considerar o estado de mal epiléptico não convulsivo.
Caramba! Então, é muita etiologia para ser considerada. Por isso que temos que ter em mente o mnemônico, que pode ajudar a gente a lembrar dos diagnósticos diferenciais na hora do atendimento. Bom, já conversamos sobre a definição, um pouco da fisiopatologia e as etiologias frequentes. Agora, falaremos sobre a abordagem inicial. E o espectro do rebaixamento de nível de consciência, ele varia muito de confusão ou delírio, que seria um distúrbio na percepção, e vai até a letargia, estupor ou coma, que são distúrbios de consciência diminuída. Então, na letárgica, os pacientes podem ser despertados de um sono profundo aparente, mas eles imediatamente recaem em um estado de responsividade mínima. Já no estupor, eles podem ser despertados com estimulação nociva vigorosa. E já o coma é o estado mais profundo, em que há uma perda conjunta da consciência e do despertar comportamental, ou seja, da vigília. Esses pacientes eles não respondem e não podem ser despertados por estímulos verbais ou físicos. Sabemos que são muitas definições que muitas vezes não são tão bem caracterizadas. Na prática, o que importa é saber que essas condições agudas de depressão de nível de consciência serão abordadas no departamento de emergência de um modo semelhante.
Então, pessoal, o paciente chegou a responsivo. Começamos monitorizando esse paciente para obter sinais vitais iniciais, oxigenoterapia se necessária e obter acesso venoso, o famoso MOV, da avaliação inicial. Após isso, é primordial que estabilizemos esse paciente com a abordagem sistematizada da avaliação ABCDE, ou seja, manter uma via aérea patente, confirmar e manter uma ventilação adequada e, se necessário, proceder à intubação. Verificar a presença de choque e disfunções hemodinâmicas e a necessidade de expansões com cristalóide e uso de drogas vasoativas também é necessário. Após isso, avaliar de forma rápida o estado neurológico e verificar a destro do paciente e, por último, expor o paciente para realizar uma avaliação de condições associadas externas, UE, né? Com o paciente estabilizado, devemos buscar rapidamente informações da doença atual e antecedentes e realizar exames à beira-leito, com ultrassom point of care e análises laboratoriais.
Bom, diante desse paciente rebaixado que a gente fez o atendimento inicial, algumas causas devem ser sempre pesquisadas, pois são graves e seu tratamento pode evitar uma lesão secundária nos nossos pacientes. Aqui entra a importância do mnemônico AEOTIPS, que irá guiar nossa busca ativa para a causa do rebaixamento do nível de consciência. Podemos começar por uma história e o exame físico sugestivo de lesão cerebral, quanto uma história de infecção do sistema nervoso central, um paciente que se apresenta com febre, cefaleia, rigidez de nuca e também sinais vocalizatórios. Lembrar que esses pacientes existe uma tomografia de crânio que, se vier normal, pode ser necessário realizar uma coleta do líquor.
Já uma história e exame físico sugestivo de causa sistêmica ou metabólica exige a realização de exames laboratoriais, como glicemia, gasometria, eletrólitos, função renal, função hepática, hemograma, coagulograma, exame de urina, eletrocardiograma, raio-x de tórax e outros. Em caso de indefinição com esses exames, uma boa abordagem seria proceder com a tomografia de crânio e a coleta de líquor. Nesse pensamento, devemos sempre buscar ativamente sinais sugestivos de intoxicações, principalmente por opioides, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos, além de causas como trombose venosa, acidente vascular encefálico, estado de mal epiléptico, não convulsivo e etiologias endócrinas.
Um ponto importante é que na avaliação desse paciente já estabilizado, o exame neurológico deve ser feito minuciosamente. O nosso objetivo é avaliar o nível sensorial, a atividade motora, a reatividade pupilar, o padrão respiratório e os reflexos óculo-vestibulares e óculo-cefálicos. É nesse contexto também que entra a avaliação do nível de consciência por escalas. Embora várias escalas de coma tenham sido publicadas, como a escala de coma pediátrica de Glasgow modificada, que é a escala mais simplificada e funcional em ambiente de emergência, é a escala AVPU ou AVDI. Bom, vamos entender. O score AVPU foi validado e atualmente é recomendado pelas diretrizes de suporte avançado de vida pediátrico. E aí cada letra vai corresponder ao nome. Os valores de A é de awake, acordado, o V de verbal, que se responde a estímulos verbais, o P de pain, a resposta à dor, e o U de unresponsive, que é irresponsível. Correspondente aos scores da escala de coma de Glasgow, de 15, 13, 8 e 3, respectivamente.
Então, pessoal, já o tratamento, ele vai variar com a suspeita ou confirmação do que está ocasionando o quadro. Há diferenças importantes em adultos e em crianças que relacionam a medicação e a doses, que devem ser vistas separadamente. Uma vez estabilizada, a criança deve ser observada até que seu estado mental melhore. A condição clínica do paciente, o distúrbio e o tratamento específico podem necessitar de internação na enfermaria ou em uma UTI. Apenas os pacientes com causas transitórias e irreversíveis podem ser tratados, monitorizados na emergência e receber alta se retornarem ao seu estado mental de base. Pacientes que recebem alta, por exemplo, aqueles com TCE fechado ou uma crise febril, devem receber instruções de alta específicas para a sua doença.
Bom, pessoal, o nosso podcast de hoje acaba por aqui. Nosso intuito foi fornecer a vocês ferramentas de diagnóstico diferencial em caso de uma alteração aguda do estado mental, seja em adulto e ou criança. Pacientes que com toda certeza vão chegar na nossa emergência e devemos estar preparados para esse momento. Então, pessoal, obrigado e até a próxima.
Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo.
Valeu.
Tchau, tchau.
HU pode.
Pode.